Brasil, 18 de julho de 1824. O navio Caroline ancora em Porto Alegre. Dentre os passageiros estava um grupo de 39 pessoas que, um pouco assustadas e perdidas, estavam prestes a iniciar algo que nem imaginavam, mas iria mudar o Brasil. Eu sou o Christian Gurtner e esse é o podcast Ausländer. O Brasil sempre foi visitado por pessoas de todos os cantos do planeta. Vários alemães, em especial, logo após o descobrimento, já visitavam o país. Alguns querendo se fixar, outros buscando aventuras ou até riquezas. Vinham como mercenários, comerciantes, militares e também religiosos católicos, cientistas e artistas. Eles participavam da conquista, defesa e exploração do território brasileiro. Faziam parte do plantio da cana-de-açúcar, do comércio e na catequização dos nativos. Um que se destacou foi o aventureiro alemão Hans Staden. No século XVI, ele esteve duas vezes no Brasil, participando de guerras nas capitanias de Pernambuco e de São Vicente, contra alguns navegadores da França e seus aliados indígenas. Numa dessas, passou 9 meses prisioneiro dos índios tupinambás. Em 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil. E o comércio e a imigração são abertos às nações amigas, o que resultou, nos anos seguintes, em aproximadamente 200 alemães se assentando no Rio de Janeiro. Mas o que era esporádico se intensificaria. Em 1817, desembarca no Brasil a Granduquesa Leopoldina, filha do Imperador Francisco II do Sacro Império Romano da Nação Germânica. Com ela vieram alguns cientistas e artistas alemães que adquiriram renome no cenário mundial, como Johann Baptist von Spix e o botânico Carl Friedrich Philipp von Martius. Leopoldina se casa com Dom Pedro I, tornando-se a primeira imperatriz do Império do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil. O processo se estendeu até 1825, quando um acordo foi firmado. Após a independência, Dom Pedro I precisou tomar iniciativas para prosperar e defender o enorme território brasileiro, que se via cercado pelas nações espanholas que se formavam à sua volta. Várias regiões do Brasil ainda estavam desocupadas, algumas delas, ao sul, eram de grande importância estratégica e assim precisavam ser ocupadas e defendidas. Além disso, a mão de obra escrava, cada vez mais rara por pressão dos ingleses, dava lugar ao trabalho pago, necessitando o Brasil de mão de obra de qualidade. Com a influência do casal imperial brasileiro e os laços diplomáticos firmados com a família imperial austríaca, o Brasil começa a recrutar alemães para formar colônias, inicialmente ao sul do país. A ideia era simples. O recrutamento acontecia em Hamburg e aos germânicos interessados em migrar para o Brasil seria oferecido passagens, lotes de terra e um auxílio financeiro temporário. Apesar de parecer uma mudança drástica de vida que poucos encarariam, não foi muito difícil encontrar interessados. A Alemanha vivia uma época complicada. As guerras napoleônicas haviam deixado um rastro de destruição. E muitos alemães estavam beirando a fome. A perseguição contra aqueles que serviram a Napoleão, bem como a industrialização prejudicando o trabalho do campo, pioravam ainda mais a vida de várias famílias. Assim, em 17 de dezembro de 1823, o primeiro grupo de alemães oficialmente convidado pelo Império para formar uma colônia no sul do Brasil, embarca no veleiro Caroline. Suas habilidades e formações eram o básico para formar uma comunidade. O grupo era composto por lavradores, artesãos, comerciantes, dois médicos, um farmacêutico e um pastor. A viagem durou meses. A grande maioria dos alemães do grupo nunca tinha navegado ao mar aberto, e a viagem foi penosa. Em 18 de julho, eles finalmente desembarcam em Porto Alegre, onde foram recebidos pelo presidente da província, José Pinheiro, que os direcionou para outra embarcação, o Protector, que os levaria até outra região, que seria o novo lar daquelas pessoas e suas próximas gerações. Era o dia 25 de julho de 1824, quando o Protector ancorou numa região ao lado direito do Rio dos Sinos. Ali desembarcaram os 39 colonos germânicos que começariam, naquela região, uma nova vida e uma nova cidade que viria a se chamar São Leopoldo. Thank you. Nos primeiros dias após o desembarque, os colonos se alojaram na feitoria velha, onde ficavam os escravos que trabalharam na real feitoria do linho cânhamo. Ali, permaneceram no aguardo da distribuição das terras coloniais. A real feitoria do linho cânhamo era um pequeno empreendimento rural do Império, que visava a fabricação de cordas e velas para navios. Funcionou até poucos meses antes da chegada dos alemães, sendo oficialmente desativada no fim de março de 1824. Cada chefe de família recebeu 75 hectares de terra, gado necessário, e receberia uma quantia de 160 réis durante o primeiro ano, e metade disso durante o segundo ano, além de ganhar também a cidadania brasileira. Essa primeira leva de alemães e o núcleo que formaram ali recebeu o nome de Colônia Alemã de São Leopoldo, cujos pioneiros fundadores foram Michel Kremer, lavrador, saiu da antiga Bavária com a esposa. Johannes Friedrich Hüpper, trabalhava como fabricante de cartas, com a esposa e filhos, saíram da antiga Bavária. Paul Hammel, marceneiro, saiu de Munique com a esposa e dois filhos. Johannes Heinrich Hotop Pfingst, com mais 6 familiares. Johannes Christiane Rust, marceneiro, partiu de Hamburgo com a esposa e 2 filhas. Heinrich Thiem, lavrador, partiu de Holstein com a esposa e 5 filhos. August Thiem, lavrador, com a esposa e 2 filhos, também vindos de Holstein. Friedrich Eckhard Gross, com a esposa. Johannes Heinrich Jax, lavrador, partiu da cidade de Holstein com a esposa e 2 filhos. E Caspar Heinrich Benson, lavrador, deixou a cidade também de Holstein com a esposa, que não sobrevivera à viagem. Poucos meses depois, chega a segunda leva de colonos para reforçar o núcleo. Dentre eles estava um médico chamado Johann Daniel Hillebrand, de Hamburg. Foi graças a ele que os nomes e origens dos primeiros colonos ficaram registrados para a história. O médico havia participado da Batalha de Waterloo, famosa por marcar a derrota de Napoleão Bonaparte, e como estudante auxiliou socorrendo os feridos. Já no Brasil, ele elaborou listas que cobrem a imigração alemã para a colônia desde 1824 até aproximadamente 1850. Essas listas incluem os nomes dos colonos, casamentos, falecimentos e outros dados. Hoje elas estão armazenadas no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. A colônia prosperava. No entanto, não demorou muito para começarem a enfrentar um problema que só poderiam imaginar em lendas e histórias longínquas, quando estavam na Alemanha. O ataque de índios. Porém, nada muito grave, já que os enfrentamentos normalmente aconteciam bem distantes do centro da colônia. Eles também se viram obrigados a servir militarmente na Guerra Cisplatina, o que desagradou as famílias. Contudo, os primeiros colonos conseguiram superar esses problemas e prosperar. A fundação da colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, é considerada por muitos historiadores como marco inaugural da colonização alemã no Brasil. Em razão de ser o primeiro empreendimento de notável sucesso, apesar de algumas tentativas anteriores. Entre 1824 e 1830, 5.350 imigrantes alemães se fixaram no Rio Grande do Sul. Em 1826, 2 anos depois da criação da colônia de São Leopoldo, foi instalado um núcleo alemão em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Posteriormente, dividindo-se entre as colônias de Três Forquilhas e São Pedro de Alcântara. Mas essas colônias não prosperaram. O motivo está nas condições precárias com as quais os imigrantes foram recebidos e da lentidão na demarcação e distribuição dos lotes. Já São Leopoldo prosperou devido a vários fatores. A localização estratégica nas margens de um rio, os vínculos étnicos que possibilitaram o auxílio mútuo entre os alemães na fase mais precária da colônia e também o empenho do governo provincial no auxílio aos imigrantes alemães e nos trabalhos de demarcação e distribuição de terras. A existência de imigrantes com experiência no artesanato também contribuiu para o sucesso da colônia. Trecho da carta de Johann Friedrich para seu irmão, que ficou na Alemanha. Da colônia Sankt Leopoldo, não muito longe da cidade de Porto Alegre, na província do Rio Grande do Sul, do Império do Brasil. Escrito em 1 de janeiro de 1832. Amado irmão Cláudius, é com satisfação que anuncio a você, amado irmão, que com minha esposa e 2 filhos, Andreas e Anton, estou saudável e bem, nessa parte distante do mundo, há quase 6 anos. Nunca sofremos com a escassez e estamos muito satisfeitos por podermos viver plenamente. Antes de tudo, amado irmão, depois de deixarmos a terra alemã para procurar uma nova pátria na extensão de 5.000 horas, chegamos em terra. Em 2 de dezembro de 1825, partimos do Elba, próximo a Hamburgo, no navio Ana Luísa, liderado pelo capitão Knock, no Mar do Norte. No mesmo período, sofremos uma tempestade que o navio foi forçado a desconectar as velas auxiliares. Chegamos ao porto da cidade de Nordkalk com grande esforço e perigo. Nele ficamos ancorados por 40 dias e depois partimos de lá com ventos favoráveis. Mas tivemos que enfrentar uma nova tempestade na noite anterior, ao ano novo de 1826, na qual acreditávamos que tudo pereceria. Essa tempestade e o enjoo do mar que eu tive com minha esposa e filhos foram superados com a ajuda do Todo-Poderoso Senhor. Eu e minha esposa, porém, sofremos uma perda muito dolorosa aqui. Nosso amado segundo filho, Johan, na tenra idade de 5 anos e meio. Ele morreu em 18 de janeiro de 1826, de exaustão. As ondas do oceano se tornaram sua sepultura, e com lágrimas de profunda melancolia, vimos que as ondas levavam nosso amado filho para longe da vista. Passamos pela linha do sol e finalmente chegamos ao porto do Rio de Janeiro, capital do Brasil. Foi difícil, mas não perigoso. Entramos em 2 de março de 1826. Tive que ficar em armação por 14 dias. Lá fomos atendidos generosamente e gratuitamente, às custas do imperador. Depois disso, um navio português nos pegou. Era 23 de março quando navegamos de armação para o mar novamente. Em 14 de abril de 1826, chegamos ao porto da cidade de Porto Alegre. E chegamos ao destino da viagem 3 dias depois. Era 17 de abril, dia em que entramos nessa terra, ricamente abençoada, com fertilidade, com muitos agradecimentos ao benevolente Senhor Deus. Uma nova cidade foi posteriormente construída no local de desembarque, onde muitos comerciantes e profissionais alemães se estabeleceram. Recebeu o nome de Santa Leopoldina e fica a apenas 8 horas da cidade de Porto Alegre, por terra. Pela água precisa de mais tempo porque o rio faz muitos arcos e curvas. Há uma capela onde as missas são lidas todos os domingos, mas não pelos pastores alemães, mas pelos pastores portugueses. Os pastores alemães de nossa religião não estão aqui. Após a nossa chegada a esse país estrangeiro, tivemos que passar 4 meses no ponto de montagem dos alemães, chamado feitoria, antes de chegarmos à nossa propriedade. Minha propriedade fica a apenas 30 minutos das terras livres da província. Minha plantação é como a de outro alemão que vive na grande floresta primitiva. É muito fácil de nivelar e preparar para o plantio. As árvores são cortadas, a madeira seca pelo calor do sol é queimada e plantada imediatamente. Minha propriedade contém 400 acres. Quase todas as frutas alemãs prosperam aqui. Mas frutas como em casa não são encontradas. O país ainda não foi cultivado para isso. Apenas foram feitas tentativas com o vinho. A criação de gado é importante, ganha-se muito dinheiro com o gado e a manteiga. Os porcos podem ser engordados excessivamente. Estamos isentos de todos os impostos por 10 anos e mesmo após esse período, os impostos farão apenas uma pequena diferença. Paz e sossego nos deram felicidade o tempo todo. Todos os produtos do país podem ser facilmente vendidos e monetizados. Aqui tem um clima saudável, ar puro, água limpa e saborosa. No Natal é quando se faz mais calor, mas o calor é suportável. Tudo cresce e floresce o ano todo. Aqui não há neve nem gelo como na Alemanha, mas às vezes faz frio e muita chuva. Informo também, querido irmão, que Valentin Dewald, com quem eu estava no Rio de Janeiro, morreu em outro distrito do país, em Sankt Katharinen. Por fim, tenha a firme garantia de que nos 6 anos que me despedi de você, não passou um dia que eu não pensasse em vocês. Bem, então viva com sua querida esposa e filhos para sempre. Cristo o Senhor o abençoe e proteja, acompanhe vocês em todos os passos da vida. Seu amoroso irmão, Johann F. Friedrich. A história da humanidade é a história das imigrações. O Brasil foi completamente construído por imigrantes por diversas eras e de diversas regiões do mundo, cada qual trazendo sua cultura, sua experiência e sua história. E essa é a história dos alemães. Ausländer, em alemão, significa estrangeiros. O podcast Ausländer foi uma ideia da Nordweg, que também financiou o projeto. A Nordweg é uma empresa localizada no sul do Brasil, que fabrica excelentes mochilas e outros acessórios de couro com garantia vitalícia. Ela foi fundada por descendentes de imigrantes, que buscam divulgar como a história de sua e outras famílias alemãs se misturaram com a história do Brasil. Conheça a Nordweg em www.nordweg.com.br. Nordweg é com W. O link se encontra na descrição do podcast em escribacafé.com. A pesquisa desse episódio foi realizada pelo Dr. Marcus Meinertz. O roteiro, a gravação e produção, por mim, Christian Gurtner. Obrigado a todos pela audiência e aguardem os próximos episódios. Enquanto isso, deixem os seus comentários em escribacafé.com.